Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação hoje, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Das 18 às 18h30, estamos também em onda média, em 1530, e continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Na internet, estamos em www.voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, portanto, em diálogo com os ouvintes de Angola, hoje o nosso convidado é Rafael de Moraes. Ele é coordenador da SOS Habitat, uma organização envolvida na proteção e no direito à habitação. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes e com o nosso convidado, vamos ver as notícias a esta hora. As autoridades palestinianas revelaram que mais de 100 pessoas foram mortas até agora durante a ofensiva militar israelita contra a faixa de Gaza, que já vai no seu quarto dia. Militantes palestinianos já dispararam cerca de 550 rockets contra Israel, mas sem provocar vítimas. As autoridades israelitas disseram que rockets foram disparados hoje a partir do sul do Líbano contra o norte de Israel. O exército israelita respondeu com ataques de artilharia. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Navi Pillay, apelou às duas partes à paz nesta sexta-feira. Ela disse que os ataques violentos apenas levam à morte, destruição e desconfiança. O governo angolano poderá ter sido defraudado em milhões de dólares num negócio com uma companhia espanhola para a venda de material policial à Angola, revelaram as autoridades espanholas. Milhões foram depositados em contas em paraísos fiscais. De momento desconhece quem terá beneficiado desses desvios. A polícia espanhola prendeu 9 pessoas e no Luxemburgo as autoridades prenderam uma advogada depois das autoridades deste último país terem detectado a entrada de grandes quantidades de dinheiro cuja proveniência não podia ser justificada. As investigações revelaram que esses fundos eram parte de um contrato de 207 milhões de dólares para o fornecimento de material policial, contrato subscrito em 2008-2009 e que envolveria a empresa espanhola Defex, que se especializa na promoção e exportação de produtos e serviços espanhóis. Segundo fontes ligadas às investigações, apenas parte do material comprado por Angola chegou a este país. Temos mais detalhes na nossa página na internet, www.voaportugues.com. Autoridades do setor de saúde indicaram que o surto de ébola na África Ocidental está contido na Guiné-Conakry, mas continua a assolar a vizinha Libéria e Serra Leoa. A Organização Mundial de Saúde indica a ocorrência na Libéria de 11 novos casos e 4 mortos, enquanto a Serra Leoa registrou 32 novos casos e 15 mortos. O secretário de Estado americano, John Kerry, diz ter grandes esperanças numa rápida solução no conflito político no Afeganistão, onde chegou hoje para mediar um acordo que ponha fim à crise entre os dois candidatos presidenciais, crise essa que dura há quase um mês. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que pelo menos 19 soldados morreram, 93 outros ficaram feridos num ataque com rockets de separatistas pró-Rússia. Os combates entre forças governamentais ucranianas e rebeldes na parte leste do país têm vindo a aumentar desde que um cessar-fogo unilateral do governo terminou no final de junho. A Amnistia Internacional disse, entretanto, possuir provas de espancamentos e torturas na parte leste da Ucrânia. Acrescentou que os separatistas pró-russos são responsáveis pela maior parte da violência. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse que vai discutir a expulsão de Berlim de um funcionário dos serviços de espionagem dos Estados Unidos quando se avistar com o secretário de Estado John Kerry em Berlim nos próximos 2 dias. Em Viena, queríamos dizer. Frank-Walter Steinmeier falava a jornalistas um dia depois da Alemanha ter expulso aquele funcionário na sequência de alegações de que Washington tinha contratado operacionais alemães para venderem aos Estados Unidos documentos secretos. Steinmeier disse que vai informar Kerry que a Alemanha quer relações com os Estados Unidos na base da confiança mútua.
Angola, fala só.
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 E, portanto, este Angola Fala Só. Hoje temos como convidado Rafael de Moraes, coordenador da SOS Habitat, uma organização envolvida na proteção da habitação e dos direitos à habitação. Rafael de Moraes, está-me a ouvir?
Muito obrigado. Muito boa tarde. Muito obrigado, Angola. Fala só.
Muito obrigado, Rafael de Moraes, por ter acedido a vir aqui participar nesta sexta-feira. Hoje, felizmente, não temos jogos do Mundial de Futebol, de maneira que estamos mais à vontade, não é verdade?
Realmente, concordo.
Olha, Rafael de Moraes, eu antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, eu vou-lhe perguntar uma coisa. Nos últimos tempos tem havido notícias de que você e elementos da sua organização teriam recebido ameaças, vá lá, mesmo ameaças de morte, isto, portanto, no princípio deste mês, creio eu. Como é que está essa situação? Vocês têm continuado a receber ameaças?
Sim, sim. Essas ameaças já têm sido constantes. Portanto, o nosso escritório tem sido vigiado por pessoas estranhas e que rondam ou ficam em casa, em barracas das vizinhas, onde ficam a consumir e ficam a fazer perguntas estranhas a essas vizinhas em relação ao nosso trabalho. Também, o ano passado, quando organizamos uma marcha pacífica alusiva ao Dia Mundial do Habitat, o meu colega, que é o vice-coordenador da ex-habitat, André Augusto, recebeu um telefonema para acessar um negócio de $50 mil, um negócio que ele não sabia de nada, só disse que recebeu o número de alguém, que é para acessar esse negócio com o senhor André Augusto. Quer dizer, aí seria talvez um rapto, alguma coisa podia acontecer. A sorte é que o meu colega teve uma boa visão e não foi para nem sequer se encontrou com o senhor e ligou o telefone. Portanto, agora, esse ano, no meu caso pessoal, depois de a Estabilidade ter envolvido exatamente na defesa e proteção do cidadão, do vítima das demolições, e particularmente na zona onde estou a viver, que também sofreu demolições, e eu tive que defender a minha propriedade, e como essa defesa exatamente está talvez a ferir a sensibilidade de quem precisa do sítio para fins particulares, eu tenho vigiado uma viatura exatamente passa a noite à frente da minha casa e no sábado, na madrugada de sábado, eu fui interpelar o senhor. Ele disse que estava de serviço, estava a confundir que eu era segurança de uma fábrica de bloco que estava aí. Ele disse que só estou a falar com o senhor porque o senhor é operativo daqui da fábrica, portanto estou aqui de serviço, sou da Defesa Civil. Ele não sabia qual era quem, talvez não conheça exatamente quem é o Rafael Moraes, porque ele está a controlar a viatura que anda comigo. E eu simulei 2 dias depois que a viatura não passou a noite aqui comigo em casa, ele também não apareceu. Quando a viatura apareceu, ele também apareceu ali, passar a noite para poder me controlar os meus movimentos. Mas eu já fiz a queixa, o processo tem o número 5841, o processo, e estou à espera que a polícia se pronuncie, porque também houve um envolvimento do comandante provincial da polícia, que quero aqui agradecer a sua dinâmica, que orientou o comandante municipal da polícia de Viana, que também se encontrou comigo na altura que fui apresentar a queixa.
Pronto. Olha, Rafael de Moraes, eu tenho aqui já vários ouvintes em linha. Eu, portanto, quero recordar aos ouvintes que a SOS Habitat é uma organização que lida com a questão da habitação em Angola e tem estado particularmente envolvida na questão das demolições em Luanda, não sei se também noutras partes do país, mas de qualquer maneira nós vamos já para o Uambo, para o ouvinte Francisco Chayonga. Senhor Chayonga, está-me a ouvir?
Estou em linha, muito obrigado. Boa tarde, senhor doutor Rafael.
Muito boa tarde. Não sou doutor, pode ser chamado por senhor Rafael. Sim, obrigado.
Sim, o senhor Rafael está em linha?
Sim, tá, ele está a ouvir. Faça o favor.
Estou em linha, sim. Estou em linha.
Sim, muito bem. Eu gostaria só de saber perguntar, só segundo aqui a situação angolana, temos problemas maiores, principalmente na nossa província do Uambo. A maioria parte dos jovens, a falta de emprego, estão a tornar-se delinquentes. Então, as moças que pretendem fazer os seus negócios há um mês, aqui no município de Bailundo, no Chimbululu, há uma menina que foi cortada as orelhas. A uma moça foi cortada as orelhas, receberam-lhe o seu dinheiro. Então, isto tudo mesmo é a falta do desemprego, que os jovens estão, alguns estão com as suas 11ª, 10ª, porém não têm emprego. Então, a falta disto, tudo mesmo está a criar inteligência aqui em Angola. Então, eu gostaria de saber, será que isto tudo, o nosso governo angolano não está a ver esse tal problema?
Uhum. Pronto.
Então, a segunda... Sim.
Faça favor. Continuo.
Sim. A segunda coisa é que aqui em Angola, tudo que a pessoa pretende fazer, então a gente fica atrás dele para poder lhe intimidar, para não fazer aquele programa. Então, como é que a pessoa pode desenvolver, pelo menos, se já não, o governo já não lhe dá emprego? Então, como é que isso também, como é que fica? O povo angolano vai ficar mesmo assim, sem nenhuma coisa a fazer?
Muito obrigado, Sr. Francisco Chayonga. Rafael de Moraes, eu não sei se você quer comentar, isto não é muito sobre a habitação, mas não sei se você quer comentar esta questão, que ele, a falta de emprego entre a juventude.
Sim, quero comentar alguma coisa. Eu acho que o governo angolano está a trabalhar, só que o trabalho que está a desenvolver não está a se refletir exatamente naquilo que são os problemas sociais da sociedade e da juventude em particular. E isso faz com que a juventude envolva-se nessas situações da delinquência, do alcoolismo e outros meios que realmente não ajudam de maneira nenhuma no desenvolvimento da própria família. E, talvez de uma maneira geral é essa questão que eu quero comentar mesmo. Agora, a segunda questão tem a ver com a corrupção. É claro que quando o cidadão precisa de encontrar algum emprego, tem que estar atrás das instituições, e muitas vezes as instituições, se tiver lá alguma vaga, tem que dar alguma coisa, que tem que pagar, tem que entrar com alguma coisa, a chamada gasosa, para poder adquirir esses empregos. E também tem a ver com o nepotismo. Há pessoas, na sua maioria, são familiares que estão a ocupar esses empregos. Se o Rafael ocupar cargo, por exemplo, numa instituição, a maior parte das pessoas que vão ser empregadas são familiares, enfim, que depois cria problemas exatamente para poder fazer o enquadramento dessas pessoas. Outra questão também tem a ver com aqueles que têm um ensino superior, têm um ensino médio, que para entrar tem que ter experiência de 5 anos. Ele é jovem, como é que vai ter experiência de 5 anos? Se ele quer estar procurando um emprego pela primeira vez, fica complicado. Portanto, esse é o comentário que eu queria dar em relação a esta questão que o ouvinte do AMBO colocou.
Pronto, muito obrigado, Francisco Chayonga, do AMBO. Olha, continuamos no AMBO, temos agora outro ouvinte nesta província, é o Sr. Silva Sachiambo. Sr. Sachiambo, está em linha?
Estou em linha, sim, estou em linha.
Faça favor.
Sim, eu tenho duas perguntas a lançar. A primeira pergunta é que nós falamos da democracia aqui dentro de Angola, mas o poder de Angola continua centralizado e concentrado mesmo a uma única família, o que consideramos uma autêntica monarquia. Conforme o nosso convidado diz, algum dia Angola poderá sair da monarquia. Outra coisa é que se existem construções de grande empreendimento, só porque alguns lutaram para essa pátria nossa genuína. E os companheiros que lutaram andam à deriva, outros andam empurrando assim os carros da mão, fabricando assim os carvões, outros. Portanto, por que o governo não vela para esses companheiros?
Pronto, obrigado.
Essas duas perguntas que lancei.
Muito obrigado, Sr. Sachiambo. Rafael de Moraes, portanto, perguntas mais uma vez um pouco, vá lá, generalizadas, a questão da monarquia, como o ouvinte disse, e esta questão da construção de grandes empreendimentos. Não sei se quer falar sobre isso.
Ok, a situação é a seguinte. Talvez ele faça a pergunta se por acaso se está em democracia e se está numa monarquia, se qualquer dia poderá sair dessa monarquia. Angola está realmente tendo de democracia só para talvez inglês ver, digamos assim, porque tem um jornal privado ali, tem uma rádio privada, enfim, mas quanto ao resto, na prática, na verdade, vejo que não há um caminho gente vê que a democracia está em estado de crescimento, fica muito complicado. Agora, a questão de se Angola poderá sair da monarquia ou não, gostaria de dizer que a situação que se encontra em Angola, tudo dependerá da vontade do próprio povo. Porque estamos num estado onde o poder, a soberania pertence ao povo. Então, cabe ao povo decidir se a atual governação ou o governo angolano que está a conduzir o estado angolano atualmente pode continuar ou não pode continuar. Então, tudo depende da vontade e também da dinâmica da própria sociedade. Nesse caso, estou a falar em termos legais, nas eleições as pessoas têm que decidir se o Antelã pode ficar, como o Antelã que está governando agora, se pode continuar com o sistema que está a conduzir o estado ou então não. Nessa questão que eu gostaria de dizer. Agora, em relação no meu ponto de vista, que ele falou mais dos ex-militares que andam
exatamente,
aí,
exatamente.
Depois de muita luta, andam aí à deriva. Ok, é aquilo que diz que falta de política, é no sentido de poder incluir todos os cidadãos nos planos de desenvolvimento. Porque não podemos só olhar que aquele que tem dinheiro é que tem direito de trabalhar, mas sim, o povo angolano é um povo pobre, estamos num país rico, mas com muitos problemas sociais. E realmente também estamos a ver que a riqueza está concentrada num grupo. E isso não é preciso, talvez, ser doutor, não é preciso ser engenheiro, qualquer um, qualquer cidadão, consegue logo dar conta sobre esse caso que está a acontecer em Angola.
Pronto, obrigado ao ouvinte Silva Sachiamo no Uambo. Agora vamos mudar de província, vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte Ismael Martins. Senhor Martins, faça favor.
Sim, estou a ouvir muito. Boa tarde, boa noite.
Boa tarde, obrigado.
Eu trago aqui as minhas questões para o estimado convidado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar esta questão dos conflitos que se têm convivido nos últimos dias no Parlamento, o desentendimento entre os partidos em aprovar certas leis em que o MPLA não respeita as opiniões dos outros. O MPLA não tem, eu gostaria de perguntar ao senhor convidado, que esta atitude do MPLA às vezes optar por ele, é só eles que devem aprovar certas leis e os outros não. É mesmo assim que se faz o Parlamento? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a questão que quem me antecedeu já se referiu, mas eu de uma outra forma, é nos ex-militares. No passado, os que mais sofreram são os soldados. Os generais e outros oficiais sofreram menos porque eles mereciam a proteção dos soldados. Mas hoje, para um soldado ter emprego, tem de ir trabalhar na fazenda de um general, na fazenda de um não sei o que lá. Esquecendo de que esses são os que mais sofreram nesta tal época. Eu gostaria de perguntar, dizem que esta é uma lei que foi aprovada a nível internacional. Os que aprovaram esta lei fizeram mesmo uma boa reflexão? São mesmo elementos que passaram realmente na vida militar? Esta é a segunda questão. A terceira questão, em vez dos juízes do nosso país preocuparem-se em julgar o jovem Nito Alves, por que não se preocupam em julgar os que mandaram matar os inocentes e mandam matar os inocentes? Falando mesmo do Presidente da República, que no tempo de guerra não sabia sentir pena de que lá onde eu vou enviar os migues para bombardearem, tem lá povo. Eu me refiro, ainda posso me referir do caso que aconteceu nos anos 90 e tal, aqui mesmo no Kwanza Sul, no município do Wakukungu. Um migue vinha bombardear o município do Wakukungu, lançando bombas de 1.000 quilos, e uma das bombas cai numa escola onde tinha alunos, e morre centenas de alunos. Essa merecia julgamento, em vez de julgar o jovem Nito Alves. Agora, a outra questão, o porquê a presença da tropa nas áreas da Sanga, aqui no Kwanza Sul, que é nas áreas do Wakukungu, enquanto não vivemos mais em tempo de guerra. Será que o MPLA não confia no povo que lhes votou? Se eles dizem que fomos votados, não temos ganhado pelas fraudes. E, por último, tenho aqui a questão do... nós que não temos dinheiro, somos pobres hoje. Seremos só pobres para sempre, porque os que estão a beneficiar do nosso dinheiro do país continuarão a ser ricos. E o país hoje, quem tem direito a terras, são aqueles que têm dinheiro, os nossos governadores e deputados, generais, compram milhões de hectares e vedam. Os nossos filhos, os nossos netos e as novas as gerações que andam a viver, vão viver onde se essas terras, a partir de, do momento que esses elementos compram, passam a ser propriedade deles. Gostaria que o convidado, ali o estimado convidado, me ajudasse nessas questões que eu pude me referir neste momento.
Muito obrigado, Ismael Martins. Muito obrigado, Ismael Martins, no Coanza Sul. Rafael de Moraes, aqui esta última questão da compra de terras, talvez mais ligada, vá lá, à sua atividade, não? A propriedade privada da terra e, portanto, da habitação, talvez, não? O que é que você pensa sobre isso?
Ok. Sim, a minha... Realmente, a ex-central trabalha na defesa, proteção das vítimas de munições e também do direito à terra, do direito à posse da terra. E talvez eu vim então colocar situações que talvez não tenham nada muito a ver com essa situação. Mas é importante talvez comentar um bocadinho sobre próprio, porque são questões que todos nós estamos Sim. a viver. E praticamente, como a habitação é o lugar onde o cidadão começa a exercer a sua cidadania, então essas outras questões realmente também vêm chocar com isso. Já é muito bom que os cidadãos estão realmente a ter a consciência daquilo que está acontecendo nesse país e também, pelo menos, que tenham a consciência que nas próximas eleições possam decidir quem realmente possa conduzir esse país. De uma maneira também geral, que vou fazer aqui alguns comentários de maneira geral, gostaria de dizer que os conflitos no Parlamento, acerca do Parlamento, os nossos deputados, estamos a ver que eles, em vez de discutirem seriamente, olharem para os problemas da sociedade, discutir os problemas da sociedade, estamos a ver que eles começam a se bifar entre eles, estamos a ver que eles começam a discutir e depois se sai ou não sai. Há questões que a Constituição prevê, mas não existe esse respeito também dentro do próprio Parlamento, e que nós, o que se passa no Parlamento é um teatro, realmente, que estamos a ver. Nós, enquanto cidadãos, também nos questionamos exatamente o que está se passando e quando é que nós vamos ter realmente um Parlamento com deputados que olham seriamente para os problemas que essa sociedade está em forma. Em relação, mais uma vez, aos ex-militares, que os generais agora que têm mais, naquele tempo de guerra, sofreram um pouco, é claro que tanto os soldados como o povo em geral sofreram naquele tempo da guerra a maior fatura do que no tempo de conflito. Agora, depois da paz, também continuam a sofrer a mesma fatura, talvez mais cara ainda, da sua vida normal, no seu dia a dia. A pobreza, cada dia que passa, vai aumentando. Os problemas, as pessoas não conseguem realmente proteger as suas famílias porque não têm como serem protegidas. E claro que ali, todos, tanto as nossas esposas, as nossas irmãs, vão trabalhar na casa desses generais, assim também como os ex-militares trabalham na casa dos generais. É uma coisa um pouco mais complicada. A questão do Nito Alves. Nito Alves é um jovem que realmente está a olhar para também a situação desse país, quer dizer, a incubação da injustiça está nele. Ele sabe muito bem como está a ver, como é que os seus pais estão a viver, como é que essa sociedade também está a viver. E, claro, ele aparece com essa coragem da cara para poder, então, reivindicar aquilo que são direitos. Não são só os seus direitos que ele quer reivindicar, mas quer reivindicar direitos que têm a ver com a própria sociedade, com todos nós. Agora, na verdade, o país tem muita gente que precisa ser julgado. Muitos casos foram cometidos. Na área mesmo da demolição, já muita a impunidade reina aqui em Angola, para atingir um nível tão alto, e essas pessoas não são julgadas. Claro que o seu comunito alvo, na qualidade que ele é, então é o peixe mais fraco que eles podem apanhar para poder levar ao julgamento. E como se vê, também o julgamento já foi adiado por duas vezes ou três vezes, digamos assim, e não estão conseguindo encontrar argumento suficiente para poder, então, para poder julgar o comunito alvo. Também o queixoso, a pessoa que devia ser o queixoso, que é a sua excelência, o senhor presidente da República, infelizmente não sei quem está a lhe representar nesse julgamento, são questões judiciais, mas essa é a minha análise, porque se aqui o argumento que diz é que o Nito Alves feriu a sensibilidade do chefe do Estado, claro, se tem alguém que está a representar, então que apresente os argumentos suficientes no sentido que o julgamento saia. Em relação à presença das tropas, não, o Congo não posso comentar porque não sei disso. Se ela é tropa, talvez ela é uma unidade e as tropas estão concentradas lá por uma missão, talvez de treinamento, possivelmente, não sei, não posso comentar sobre essa situação.
E depois havia a questão, a Rafael de Moraes, sobre Disse o ouvinte que oficiais de alta patente e gente do governo está a comprar terras em grande quantidade. Não sei se quer comentar isso.
Ok. E é isso que, depois da guerra terminar, as pessoas que acumularam dinheiro, sei lá como, mesmo no tempo da guerra e também agora, sei lá como é que eles conseguiram acumular dinheiro, que elas estão a fazer investimento e estão a comprar terra, e essas terras já estão sendo compradas com, talvez utilizando o tráfico de influência, e ferindo a sensibilidade daqueles direitos que foram adquiridos de boa fé. Estou a falar no caso das comunidades rurais, que também a Constituição está plasmado que o Estado respeita essas comunidades rurais, mas esses camaradas são endinheirados quando vão para lá, é claro que vão para poder então usurpar essas terras, utilizando a influência que têm com o poder. Portanto, é isso que tem acontecido. Mesmo aqui em Londres também acontece o mesmo. Não utilizam os métodos de expropriação, conforme a pauta da nossa Constituição, indemnizando justamente esses camponeses, mas eles aparecem com forças e agora temos o posto de comando unificado, onde tem forças armadas, polícia de ordem pública, ou polícia de intervenção rápida e fiscais, que intervêm no sentido de poder, no sentido de poder, então, usurpar essas terras à força. Isso tem acontecido no seu dia a dia aqui mesmo em Angola, e em particular também aqui em Luanda. Isso não nos estranha nas províncias, porque eles ocupam grandes extensões de terra com dinheiro que têm e mandam para fora do horizonte as camponesas que vêm utilizando essas terras há mais de 40, 50 anos, ou então mesmo antes da independência.
Uhum. Olha, nós estamos a chegar ao topo da hora, mas eu vou dar ainda aqui espaço a um ouvinte de cabinda. O que vai acontecer é que, se calhar, antes do topo da hora, não vamos ter tempo do Rafael de Moraes responder à pergunta do ouvinte, mas eu deixo para que a resposta venha depois, se não tivermos tempo. Temos em linha o Sr. Matondo, de cabinda. Sr. Matondo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Sim,
faça favor, não sei se tem uma pergunta para o Rafael de Moraes. Olha, não lhe dou muito tempo, está bem? Seja um pouco breve.
Ok, eu cumprimento a todos. Por exemplo, nós temos o problema das ex-FAP lá. Esse problema é um problema que já veio há bastante tempo, até o próprio Presidente da República conhece esse problema muitíssimo bem, porque nós fizemos muito, desde a idade de criança, 14 para 15 anos, é caminhado para as matas com arma na mão. E isso ali praticamente está a nos deixar muito frustrados, porque isso não pode. Neste momento nós não temos emprego, não temos nada a fazer. E ficamos sem como fazermos sobre essa questão. E muitas instituições à nossa frente, porque não, isso quer resolver isso, aquilo que vai fazer aquilo. Temos inclusive o problema do censo, os homens do censo também estão ali, que até agora não conseguem resolver o problema dos homens do censo. Quer dizer, é incrível. Outra coisa que temos é um problema dos padres. Por que é que nós digamos problema dos padres? Então, mas será que os padres também são políticos que não conseguem meter a Rádio Igreja em funcionamento? E outra coisa é do Parlamento, porque o Parlamento devia parar quando ver que os homens os dois militares não estão a receber o dinheiro. Eles param todo o Parlamento. É assim que nós conhecemos a matéria agora. O Parlamento não para. Eles também estão a contribuir no mesmo assunto. É complicado.
Uhum.
Uhum. Tá bom. Então, esse praticamente, por exemplo, tem um trabalho na Carimba de São Malongo. E praticamente ele trabalha na Taidex. E Taidex praticamente é uma empresa que ultimamente o pessoal que estavam na Ublat passam para
Senhor Matondo, Senhor Matondo, olha, eu vou ter que o interromper porque eu agora vou ter que fazer uma pequena interrupção. Eu depois da hora eu vou deixá-lo em linha e depois vou-lhe pedir para fazer a pergunta ao Rafael de Moraes, está bem?
Está bonito.
Pronto. Vamos, portanto, ter que interromper aqui durante uns escassos segundos para eu fazer... Recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média em 1530 e vamos continuar em onda curta em 13.630 e 17.650. Claro está que estamos na internet em www.voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Voz da América, este é o Angola Fala Só, estamos a transmitir para Angola. A partir de agora estamos nos 1530 em onda média e onda curta 13.630, 17.655. Recordamos que o nosso convidado hoje é Rafael de Moraes, ele é coordenador da SOS Habitat, uma organização envolvida na proteção da habitação e do direito à habitação e à terra. Vamos recordar os principais títulos das notícias. Autoridades palestinianas revelaram que mais de 100 pessoas foram mortas, incluindo crianças e mulheres até agora, durante a ofensiva militar israelita contra a faixa de Gaza, que já vai ser no seu quarto dia. Militantes palestinianos já dispararam cerca de 550 rockets contra Israel. Rockets foram também lançados a partir do sul do Líbano. O governo angolano poderá ter sido defraudado em milhões de dólares no negócio com uma companhia espanhola para a venda de material policial à Angola, revelaram as autoridades espanholas. Milhões de dólares foram depositados em contas em paraísos fiscais. De momento, desconhece quem terá beneficiado desses desvios. A polícia espanhola prendeu 9 pessoas. No Luxemburgo, as autoridades prenderam uma advogada depois das autoridades deste último país terem detectado a entrada de grandes quantidades de dinheiro cuja proveniência não podia ser justificada. As investigações revelaram que esses fundos eram parte de um contrato de 207 milhões de dólares para o fornecimento de material policial à Angola. Envolvia a empresa espanhola Defex, segundo fontes ligadas às investigações, apenas parte do material comprado por Angola chegou ao país. As autoridades do setor de saúde indicaram que o surto de ébola na África Ocidental está contido na Guiné-Conakry, continua a assolar a vizinha Libéria, Serra Leoa. Continuamos, portanto, com Rafael de Moraes. Eu não sei se ainda temos em linha o ouvinte de Cabinda. Ok, o ouvinte de Cabinda já não está em linha. Rafael de Moraes, eu antes de passarmos aos ouvintes que vamos ter aqui ainda para falar consigo, eu queria lhe perguntar uma coisa que, vá lá, é mais do seu pelouro do que as perguntas que têm vindo a fazer. Portanto, a falta de habitação, todos nós sabemos que é uma questão crítica, em Angola, quer nas zonas rurais, quer nas zonas urbanas. Eu vou-lhe perguntar sobre a política do governo das centralidades. Eu sei que estão a ser construídas centralidades em muitas cidades de Angola. Como é que você vê isso?
Ok. Acho que eu vejo que é uma boa iniciativa de construir a centralidade porque faz parte do desenvolvimento desse país. Infelizmente, essas centralidades não são destinadas exatamente para aquelas pessoas que necessitam na sua habitação. A maior parte das pessoas que estão a adquirir habitação são aqueles que têm dinheiro, são filhos daqueles que têm dinheiro, e as pessoas que não têm continuam exatamente a ocupar espaço, a ocupar terras para poder construir as suas casas, talvez de maneira ilegal, porque também, tendo em conta a burocracia que a administração local permite e leva-se com que essas pessoas que não têm dinheiro não têm possibilidade de ir até a centralidade para adquirir esses apartamentos. Tendo em conta também o funcionário do Estado ou da função pública, o dinheiro que oferece não chega muitas vezes para poder então avançar para esse apartamento. Portanto, se fazer um inquérito das pessoas que já adquiriram o apartamento ali, ou das pessoas que se inscreveram para adquirir o apartamento, são aqueles que são filhos, ou são aqueles que ganham muito mais melhor, e, enfim, em relação àqueles que não têm, dificilmente essa ideia poderá resolver o problema da habitação em Angola, Para realmente aqueles que necessitam da habitação.
Pronto. Olha, eu tenho aqui outra vez aquele ouvinte em linha, o ouvinte Matondo de Cabinda. Senhor Matondo, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Olha, senhor Matondo, eu vou-lhe dar mais uma oportunidade. Eu queria que, portanto, agora você já fez, vá lá, a sua introdução. Eu queria que agora fizesse a sua pergunta, está bem?
Está.
Faça favor.
De novo, sim.
Faça favor. Tem uma pergunta para o senhor Rafael de Moraes ou não?
Sim, tenho. O que eu tenho mais é o coso, acerca do coso do meu primo que trabalha para a Taidex. E depois, o que aconteceu é que aquele trabalhador, todos eles foram, saíram para o Ulblight, para a capital. Depois deles saíram para a capital, não foram indemnizados. Mais tarde, diziam que não, ou porque não, eles têm problema, têm que sair, porque têm que sair, não tem sequer, não tem advogado, não tem isso, não tem aquilo. Então, ficaram sem receber nada. A passagem da outra agência para outra. Diziam que não, a Sona Angola que chegou de recuperar a imunidade deles.
Pronto, muito obrigado, coisa, muito obrigado, senhor.
Estava ali que é o Ambrósio é que estava
muito ao obrigado, lado Matondo.
Dessa questão para resolver a questão que
muito obrigado, que muito é obrigado, senhor Matondo. Muito obrigado, Sr. Matondo. Rafael de Moraes, eu vá lá, tive que interromper este ouvinte porque eu queria mais que ele fizesse uma pergunta para si, mas pelos vistos ele não tinha assim uma pergunta, estava, portanto, a abordar problemas, vá lá, de ordem pessoal. Mas ele antes disso tinha falado de várias questões, a questão dos militares, mas não sei se o Rafael de Moraes tem alguma comentário a fazer a estas questões levantadas pelo ouvinte Matondo.
Eu acho que já respondi a questão dos reis militares, já respondi a tempo duas vezes aqui que os ouvintes colocaram. Agora, essa questão familiar que ele coloca, eu acho que em Angola existe um tribunal de trabalho. O tribunal de trabalho exerce exatamente a sua função no sentido de poder rever a situação daqueles que são marginalizados, dos trabalhadores que são marginalizados. Aconselho ele que tem que levar esses casos ao tribunal de trabalho. Mesmo que não tiver advogado, temos aí as mãos livres, eles prestam serviços grátis, e tanto ele pode se dirigir para as mãos livres, para o tribunal de trabalho, que é para poder resolver o problema que ele apresenta.
Pronto, obrigado Rafael de Moraes, e obrigado ao ouvinte Matondo de Cabinda. E agora vamos para o Bié, para o ouvinte Rufino Lindombo. O ouvinte Lindombo já não está em linha. Portanto, vamos para o Padre Afonso. Padre Afonso, que está no UIJ, está em linha. Senhor Padre, faça favor. Está-me a ouvir?
Obrigado pela novamente a oportunidade que nos é dada. Eu coloco imediatamente uma questão, sobretudo ao próprio convidado do dia. Em vez de lamentarmos sempre, também vendo aquilo que o governo está fazendo sobre as centralidades, eu pergunto a ele se, quando o governo já faz uma lista concreta e os preços de algumas casas já feitas, ele se tem se debruçado para impor, digamos assim, para que essas vendas, ou seja, também todas essas pessoas, já se falou sobre os ex-militares, aqueles que não têm nada, tanto seria bom que eles, a defesa de habitação, quando o governo já faz um programa de construir as casas, e também quando se tem novamente o programa de vender as mesmas casas, seria bom que eles intervissem imediatamente para ver se o governo possa lhes conceder também alguma questão assim adequada para que o governo possa aceitar ou não. Então pergunto a ele se ele se tem feito já um bom programa para contactar o governo quando o governo quer vender as casas e quando o governo tem já uma certa lista para a venda e a construção dessas casas. De modo que eu prefiro ficar um pouco mais concreto sobre essa questão, estando justamente não fugir da questão do dia. Portanto, penso que é isso que eu tenho para perguntar ao nosso convidado. E muito obrigado pela a palavra dada também hoje.
Muito obrigado, Padre Afonso, na província do UIJ, no norte de Angola. Rafael de Moraes, como é que é? Vocês contactam o governo sobre estas questões da habitação, centralidades, etc.?
Bom, eu acho que o governo tem um programa que tem a ver de parceria, né? Estado em particular também. Portanto, o que passa é o seguinte, o governo tem que participar na construção dele, mas não vai conseguir exatamente construir casas para todo o povo. Portanto, cada dia que passa, as pessoas vão nascendo, e se o governo vai ter capacidade de poder construir casas para todas essas pessoas. O que o governo tem que fazer é fabricar lotes para poder distribuir para todo aquele que necessitam de habitação. Em relação a um outro problema também que eu já gostaria de frisar aqui, é mesmo também nas vendas dos apartamentos que tem faltado transparência, e agora temos a notícia de que o governo angolano prendeu pessoas que estavam ligadas à empresa Sonip, que responsabilizava nas vendas desses apartamentos, que talvez utilizaram mal a gestão desse patrimônio. E N problemas existem no sentido que nos demonstra a falta de políticas credíveis e transparentes para poder conduzir exatamente a questão dessa centralidade. A questão do corpo dos ex-militares, é claro que o governo, do meu ponto de vista, o governo devia ter política de habitação para média, né? Média, baixa e alta renda. E essa alta renda são para aqueles que têm média renda ou baixa renda, são aqueles que não têm. Mas só que
mesmo para baixa renda, existe uma corrupção total, que aquele que já tem ainda vem comprar também, para poder fazer os seus negócios, enfim. Que eu tenho aqui dizer que é o oportunismo, né? Há muito oportunismo também, que atingiu níveis muito alarmantes, no sentido de que está a prejudicar exatamente aqueles que não têm. Talvez esse comentário que gostaria de aqui dar, porque várias vezes antes recebemos informações, mesmo no Quilamba, para além da construção da própria centralidade, há problemas de água, problemas de luz, problemas de espaço para lazer, enfim, as pessoas que já estão lá a viver se queixam no seu dia a dia e até muitos desistiram. Aqueles que já tinham dinheiro desistiram de avançar diretamente para comprar casas nessa cidade que está sendo construída. Não sei qual é o clima das províncias, mas aqui em Luanda, onde eu estou a viver, diretamente no seu dia a dia, nós acompanhamos essa informação e também vamos, visitamos essa cidade para ver exatamente o que está acontecendo e conversamos também com as pessoas que nos explicam a situação em que eles estão a passar, que é cada vez mais degradante.
Eu ia mais um pouco mais adiante, Rafael de Moraes, mas há algum contacto entre a sua organização e o governo, ou o governo tenta fazer algum contacto com vocês ou não?
É, a ICS Habitat, ao longo da sua atividade, endereçou uma carta para pedir parceria com o governo provincial de Luanda. Essa parceria foi negada, tendo assim na pessoa do senhor do ex-governador José de Capatinha, que dizia que não faz parceria com quem quer que seja. É claro que praticamente a nossa relação com o Estado é com base nas audiências, onde quando a gente leva problemas lá que nós recebemos das comunidades. E ali, então, tentamos encontrar solução. Muitas vezes fomos recebidos, poucas vezes que fomos recebidos, e outras vezes avançamos, então, para a resistência pacífica, que realmente surtiu vários resultados. Algumas comunidades que já foram, que estão hoje, são consolidadas. Digo assim, consolidadas, são aquelas comunidades que resistiram no seu espaço, né, depois de muitas demolições, elas resistiram, mas hoje a administração local tem parceria com essas comunidades na base de desenvolvimento das mesmas comunidades. Então foi graças à sua resistência. Portanto, é nessa base. O governo angolano não tem parceria com esses habitantes.
Pronto. Rafael de Moraes. Bem, vamos agora então ao ouvinte Rufino Leon Dombo, no Bié. Senhor Leon Dombo, está-me a ouvir?
Está a ouvir. E boa noite.
Boa noite, Sr. Leon Dombo. É o Sr. Leon Dombo que tem um bebê a chorar, é?
Sim.
Sim, olha.
Está
só ouvindo.
Boa noite.
Sim, faça favor, Sr. Leon Dombo.
Sim, boa noite para todos e boa noite para o Rafael de Moraes.
Muito obrigado. Boa noite, por favor.
Parece que aí o bebê não está a gostar muito da sua participação, ó, Sr. Leon Dombo.
Estou ao lado das crianças.
Está bem, faça favor, diga. Diga.
Sim, é o seguinte, a minha religião é católica. Então, a Igreja Católica, eu tenho um bebê, precisa de batismo, e o batismo está me pedindo 2.000 e eu não ganho, e está me pedindo uma certidão de nascimento, isso tudo é na igreja. E agora, no colégio onde eu estudo, no colégio São Tomás de Aquino, e também exige o equipamento. Sem isso, quando não mete equipamento, não entra. E eu, isto tudo comigo, eu não ganho por isso. E principalmente o meu bebê, eu quero que receba o batismo e está a pedir muito dinheiro.
Bem, obrigado.
Para mim, era isso.
Obrigado, Sr. Leon Dombo. Bem, isto não é uma questão muito para o Rafael de Moraes. E então vamos já para o Sr. Alberto Chambata, em Benguela. Senhor Chambata, está-me a ouvir?
Muito bem, estou a ouvir. Agradeço a saudade ali, nosso convidado Rafael. Boa noite.
Boa noite, senhor.
Sim, muito boa noite, senhor.
Boa noite. Olha, senhor Chambata, tem uma pergunta.
Muito bem, eu tenho pergunta assim. De acordo com a lei de direitos humanos, diz que todo cidadão angolano tem direito a uma propriedade dentro do seu país, uma propriedade de terra. Mas o que acontece é que, quando não tem dinheiro, não realizado com o terreno, então que tira o terreno, vende na casa só de quem tem dinheiro. Então, agora sim, quando é onde que vai ficar essa pessoa que não tem dinheiro? Então, o que está acontecendo? Lembra lá em Luanda, algumas pessoas, as casas estão sendo demolidas. Então, quando nesse lugar havia pessoa, essa pessoa foi retirada. Então, quando construiu a estrada, já não volta mais até a pessoa no local onde essa foi tirada. Entra uma outra pessoa. Então, o que queria perguntar ao nosso convidado, sendo já pessoa indicada para esta área, onde que vai ficar essas pessoas que não têm dinheiro? Dizem que o governo não pode vender o terreno, que vai sim é sede. Mas hoje em dia, para organizar um terreno, é preciso muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, onde que vai ficar os pobres? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão é que, na verdade, a greve consta na Constituição da República. Por que quando há um trabalhador, quando os trabalhadores fazem greve, vão presos? Essa é a segunda questão. A terceira e a última. Qual é o trabalho da organização dos direitos humanos? Por quando quiser explicar esse gasto, a pessoa tem razão, é posto na cadeia e ele não reage. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Alberto Tchambata de Benguela com uma pergunta, Rafael de Moraes, que eu acho bastante interessante. Que é esta questão, vá lá, podemos falar de uma contradição ou de um conflito potencial entre a propriedade privada e o facto de Angola ser um país de enorme pobreza. Como é que essa questão do acesso à terra e à habitação pode ser resolvida? Eu acho que essa questão levantada pelo ouvinte é válida.
Ok, muito obrigado por resumir a pergunta, porque realmente não queria interromper, eu estava a escutar um pouco mal com algumas interrupções. Mas obrigado pelo resumo da pergunta que fez. O que se passa é o seguinte, todo cidadão, conforme a nossa Constituição, tem direito realmente a uma habitação condigna. Infelizmente, para termos acesso a esse espaço, tem sido cada vez mais difícil. Mesmo com a política de que o Estado, a terra é a propriedade originária do Estado. E eu tenho sempre dito que o povo angolano também são cidadãos que pertencem ao Estado, que fazem parte do Estado. Infelizmente, ninguém consegue ver no espaço. Toda pessoa, assim que nasce, tem exatamente um pedaço de terra onde tem que permanecer, onde tem que viver. Mas para conseguir esse espaço, temos notado, isso é a experiência da SOS Habitat, e por isso que essa habitat também surgiu. As pessoas constroem a sua habitação, muitas vezes não são acompanhadas na hora para poder evitar que haja reclamações no futuro. E quando essa pessoa já conseguiu de poder permanecer aí, de poder constituir a sua família nessa habitação, e quando chega a altura em que o Estado precisa desse lugar, então ele sabe, uma empresa privada, então vem para poder tirar essa pessoa, e são chamados de construtores anárquicos. Como se sabe, durante o tempo do conflito, a maior parte das pessoas fugiram das zonas de conflito e vieram para as grandes cidades. A Benguela, Luanda, a Luambo, não me digo assim, porque foi muito mais forte ainda, na Uila e em outras províncias também, onde o conflito não atingiu, assim, com muita força nas capitais dessas províncias. Então, aí as pessoas conseguiram instalar-se. A instalação dessas pessoas nessas capitais das províncias não foi acompanhada com uma política de integração que permitisse com que essas pessoas construíssem a sua habitação numa zona urbanizada e com legalidade. Quer dizer que o Estado fugiu das suas responsabilidades. Hoje, com o fim da guerra, o governo entendeu que tinha que reconstruir o país, e essa reconstrução do país exatamente está a incidir nas zonas fundiárias e está a lesar exatamente a sensibilidade, ou está a lesar o direito daquelas pessoas que adquiriram esse espaço ou que vivem nesse espaço já há bastante tempo. O Estado poderia fazer é fazer um cadastramento credível e depois olhar para essas pessoas e fazer um enquadramento legal para permitir com que não desrespeite aquilo que são as políticas que têm sido, ou daquilo que tem sido o discurso no seu dia a dia de nosso dirigente em relação à terra. As leis existem. Também temos as normas, estamos até aqui dizer a norma, a lei da resolução número 37/09, de 3 de setembro, que o Parlamento produziu em 2009, para aconselhar os governos provinciais no sentido de acautelarem muitos direitos que têm sido violados. Infelizmente, o governo angolano tem sido campeão na violação do direito desse cidadão. Portanto, estamos nessa senda. E ao final fica complicado como adquirir esse espaço. E agora, para comprar terreno, torna-se caro isso. Né? Não tem como. Não tem como adquirir. E depois, o que acontece? Vai ocupar. E quando ocupa espaço, lá vem o governo a dizer que não, isso aqui são reservas fundiárias do Estado. E, afinal, o cidadão para onde vai? Em vez de localizar ou identificar o grupo que acha que ocupou espaço e depois fazer um enquadramento legal, não, continua a correr sempre o consultor e assim as ocupações vão continuando porque a necessidade de viver obriga a esse cidadão.
Uhum. Portanto, as ocupações, vá lá, o que o Rafael de Moraes está a dizer é que, vá lá, a construção ilegal ou as ocupações são o resultado da falta de uma política de enquadramento de pessoas sem casa, não é verdade?
Realmente, desde o conflito, também incluindo a burocracia administrativa. Muitos cidadãos dirigiram requerimento às administrações locais e esse requerimento, a sua resposta demora 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, ou mais do que isso. Mas a necessidade de viver obriga que esse cidadão constrói. Tanto, uhum. Tanto a licença de construção também muitas vezes demora, e só constrói na ilegalidade. Porque não vai esperar 4, 5, 6 anos que o governo responda que você tem que viver. Significa também que qualquer dia, mesmo para você respirar, também tem que pedir a autorização, que não sei quando é que vai ter essa autorização para respirar. Isso é um problema sério. Portanto, o governo tem que acabar com a burocracia administrativa e tem que criar política de enquadramento, política inclusiva de enquadramento daquelas pessoas que realmente não têm, como elas podem adquirir, como elas podem construir. Porque realmente o cidadão lá, mesmo com um bocadinho na zunga ou naquilo que são seus salários precários, eles conseguem um bloco, um saco de cimento, conseguem fazer. Se o governo conseguir dar uma planta, um espaço legal, que ele vai legalizando, uma planta da casa que ele vai construir na zona, num lugar urbanizado, claro que eles vão conseguir, todo o povo lá vai conseguir, um bocadinho que consegue, vai conseguir.
Interessante, Rafael de Moraes. Vamos para Cabinda, para o ouvinte João António, em Cabinda. Senhor João António, faça favor.
Sim. Boa noite, senhor. Boa tarde, senhor jornalista da Voz da América, e boa noite, convidado nacional.
Boa tarde.
Muito boa noite.
Alô? Sim, sim. Alô? Faça favor, estamos a ouvir.
Ah, ok. É assim, é o tema, a questão que sempre me inquieta bastante, sinceramente. Eu sou desmobilizado da extinta FAPLA. Porque o tempo que eu fui rusgado era quase de menor idade. Portanto, passei naquela altura em Saurimo, Lunda Sul, nos anos, talvez, se não me passa na mente, 85, 86. Fomos parar na Escola das Operações Especiais, no antigo Ferme Chicapa. Se não me passa na mente, também porque o tempo já é demais, tinha que pensar, fui apanhado desprevenido. Talvez era sexto ou quinto curso das operações especiais. Uhum. Portanto, fui desmobilizado no quadro dos acordos de 16. Mas, depois do regresso à minha terra natal, os documentos perdeu em Luanda, foi roubado a pasta, os documentos ficou assim. Eu cheguei aqui em Cabinda e tentei andar para a CRM, não sei quanto mais, para que me desse uma resposta acerca dessa situação. Nada. E desde aquela altura até cá, nunca soube nada o dinheiro de ser desmobilizado. Nunca soube nada. Portanto, tanto tempo que eu fui fazer no Sul, perdi tudo, perdi nada na minha vida. Inclusive, até hoje em dia, só vejo outras pessoas que talvez nunca foram militares e não foram militares a beneficiar a pensão da extinta FAPLA. Mas nós que passamos naquela altura, como da FAPLA, infelizmente, até hoje em dia, na perca dos documentos, não sei por onde recorrer. Já tentei andar aqui em Cabinda, dificilmente. Mas fui das operações especiais na Lunda, na antiga escola do Ferme Chicapa. Quem conhece lá. Talvez a 70 e tal quilômetros da cidade da Lunda Norte, desvio, no Cazombo, e mais próximo da comuna do Coisa, do Camisombo, do que quem sai da cidade da Lunda Norte para Ferme Chicapa.
Obrigado.
Mais próximo da comuna do Camisombo. Onde eu estive no tempo das FAPLAs.
João António.
Desde a perda dos documentos. Sim.
João António, olha, eu vou ter que o interromper porque nós temos mais ouvintes em linha. Eu vou pedir ao Rafael de Moraes para aguardar um pouco para responder à sua questão. Não sei se ele quer responder à sua questão, mas agora preciso de ir para o BIE, para o ouvinte Amos Domingos. Senhor Domingos, faça favor. Senhor Domingos. Faça favor, senhor Domingos. Tem uma pergunta a fazer? Tem que ser rápido porque estamos a chegar ao fim, é?
Sim, sim. A minha questão é a seguinte. Quero saber só, aqui estamos na democracia, aqui em Angola, mas na parte da educação, sempre houve o sistema da cofia, mas não quero escolher em alguns partidos políticos, quero escolher naquele que está no partido no poder. Mas assim é a democracia, ou assim é isso que quero saber. Uhum. Essa é isso.
Ah, pronto, senhor Amos Domingos. Olha, Rafael de Moraes, como vê este problema da questão dos desmobilizados? É um problema enorme. Nós aqui na Voz da América, todas as sextas-feiras neste programa, são constantes as perguntas sobre isto. Eu sei que isto não é, vá lá, não é do seu pelouro, mas tenho-lhe a dizer uma coisa. Temos aqui convidados que também não são desse pelouro e são todos bombardeados com esta questão dos desmobilizados. De maneira que, olha, eu vou-lhe pedir uma coisa. Nós temos aproximadamente 2-3 minutos, não mais que isso. Eu vou-lhe pedir, não sei se quer comentar esta questão que os ouvintes levantaram, este ouvinte João António de Cabinda e o ouvinte Domingos de Bié, e depois eu peço-lhe também, não sei se tem alguma coisa a acrescentar ou que gostaria de dizer aqui aos microfones da Voz da América em relação com o SOS Habitat ou contactos que possa ter com a população, qualquer mensagem que queira transmitir, o microfone é seu, faça favor.
Ok, muito obrigado. Gostaria de dizer para a questão do ouvinte de Cabinda, normalmente quando se perde algum documento, deve-se dirigir à polícia para a polícia passar uma declaração que prove que a documentação perdeu. Se assim não fez, é claro que tem que avançar para o Ministério dos Antigos Combatentes, possivelmente, para explicar onde é que combateu. Acredito que existe lá um banco de dados e onde consta o nome desse senhor que vai permitir com que busque essa documentação para fazer o devido enquadramento. Em relação ao senhor do B, está a falar da. Acredito que eu também estava a escutar um pouco mal, está a falar da educação. O sistema de educação em Angola realmente tem sido cada vez mais criticado, tendo em conta agora com o novo sistema de reforma educativa, que realmente está a produzir cada vez mais também analfabetos, que hoje vemos que muitos alunos nas universidades, no ensino médio, têm muita dificuldade de leitura. Então, a questão da educação realmente é um caso muito sério em Angola. Agora, gostaria de poder falar um pouco mais sobre aquilo que tem sido o nosso trabalho e apelar algumas questões ao governo angolano. A ISABITA é uma organização, conforme já disseram no princípio, que trabalha para o direito da habitação e terra e trabalha também trabalhando, quer dizer, promovendo, informando, formando as próprias comunidades de como elas devem adquirir e para onde elas devem avançar, devem se dirigir para poder adquirir o espaço. Agora, tem encontrado essa dificuldade. Eu já disse que há tempo que há muitos atrás a questão da burocracia administrativa. Outra situação também tem a ver com o oportunismo, tanto por parte de instituições ligadas ao governo, como por parte da própria população, tem que acabar com o oportunismo. Vemos que quando o governo está depara-se com questões de realojamento, indica pessoas que também criam oportunismo, corrupção no seio do processo. As famílias também, aqueles que já têm, continuam sempre a vir para poder corromper esses indivíduos que foram indicados e exatamente depois prejudicam aquelas pessoas que realmente têm. Também, falta de política de levar os serviços básicos para as zonas de realojamento, isso depois prejudica a continuação do ensino para aqueles que estavam a estudar nas zonas onde estão a sair, o problema é da saúde, porque não se levou para lá o sistema de saúde, uhum. E as pessoas talvez acabam por morrer tão logo eles chegam nessas zonas que foram realizadas, uma doença que apanha porque não tem como talvez se safar e acaba por morrer.
Rafael Moraes.
O tipo de habitação que
Rafael
que
Moraes
tem dado nos últimos dias.
Rafael de Moraes.
Daqui no Jango, por exemplo, dá o nome de Tuna B.
Rafael de Moraes. Ops, parece que caiu o telefone. Bem, eu queria agradecer ao Rafael de Moraes a participação aqui no programa da Voz da América. A chamada caiu, não fomos nós que desligámos, mas de qualquer maneira eu queria agradecer ao Rafael de Moraes e a todos os ouvintes que participaram aqui no programa, a sua participação e até à próxima.